Podcast Unesp.
A Austrália se tornou o primeiro país no mundo a implementar uma lei nacional que proíbe de forma abrangente o acesso de menores de 16 anos a redes sociais. A legislação, que entrou em vigor em 10 de dezembro, estabelece um marco regulatório global, forçando as grandes plataformas de tecnologia a adotarem medidas rigorosas de verificação de idade para proteger a saúde mental e o bem-estar dos jovens. A medida é uma resposta às crescentes preocupações com os impactos negativos do uso excessivo e precoce das mídias sociais na vida dos adolescentes, incluindo cyberbullying, exposição a conteúdo prejudicial, mecanismos viciantes de engajamento e riscos de aliciamento online. O governo australiano argumenta que a lei é necessária para combater uma epidemia de riscos digitais. A lei se aplica a uma lista de plataformas populares, incluindo Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X, dentre outras. As plataformas que não impedirem o acesso de usuários abaixo da idade mínima estão sujeitas a multas pesadas, que podem chegar até 49,5 milhões de dólares australianos, aproximadamente 180 milhões de reais por violação. A Austrália se posiciona assim na vanguarda da regulação digital voltada para a proteção infantil, e a eficácia de sua lei está sendo observada atentamente por outras nações como Noruega, Reino Unido e até por estados norte-americanos, que já consideram medidas semelhantes. Essa ação inédita gerou debates globais sobre privacidade, liberdade digital e a responsabilidade das plataformas na proteção dos jovens. Raul Alves de Souza, mestre e doutor em educação escolar pela Faculdade de Ciências e Letras do campus da Unesp em Araraquara, comenta aspectos e impactos que a lei pode gerar na sociedade.
Bom, em linhas gerais, eu penso que essa medida do governo da Austrália, que proíbe o uso de redes sociais para pessoas menores de 16 anos, ela é sim positiva. Nós temos aí uma série de pesquisas, né, um vasto campo de pesquisas aí que vem relatando o quanto as redes sociais têm sido, para os adolescentes, sobretudo, um mecanismo de piora na saúde mental, né? A internet, ela tem se mostrado aí como um grande fator de adoecimento no que se refere às questões mentais, psicológicas e sociais dos nossos jovens. Então, eu penso que ela é, sim, positiva, né? E acho que ela deve marcar um momento histórico atual que nós estamos vivendo, justamente porque ela traz esse debate para a pauta, né? Acho que a gente já tem discutido bastante sobre a questão do uso das redes sociais para adolescentes, e eu penso que quanto mais a gente, enquanto sociedade, conseguir discutir essa temática, mais a gente vai conseguir avançar nessas questões que têm se mostrado um grande desafio para a nossa sociedade. Eu penso que, do ponto de vista dos impactos que essa medida pode gerar, a gente precisa analisar ela em diferentes contextos, né, com muitas camadas, né? Eu penso que é preciso se pensar, antes de tudo, que as redes sociais e o uso dos dispositivos móveis, ele está hoje bastante inserido na nossa sociedade, né? Não só com o uso de pessoas adultas, mas também com o uso de crianças e adolescentes, né? Então, acho que do ponto de vista procedimental, essa é uma medida que pode ser bastante difícil de ser implementada, né? Porque daí tem uma série de questões que precisam ser pensadas, né? Então, quais as regulações que seriam necessárias para que a gente garantisse que as redes sociais, de fato, não fossem usadas por menores de 16 anos, porque se a gente for olhar num sentido até mais geral, as redes sociais, elas têm, né, classificação indicativa de faixa etária, todas elas têm. E isso não garante que crianças e adolescentes tenham contato, né, ou entrem ou façam uso dessas redes sociais. A grande questão é que existem mecanismos muito eficientes de burlar a idade, Então, um primeiro questionamento que eu faço é o quanto a gente vai conseguir dar conta de regular de fato esse sentido, esse uso, né, para que a gente possa, de fato, garantir que essa lei seja cumprida e que a gente não continue, na verdade, de uma mesma forma que a gente se encontra hoje, que é de crianças, mesmo não podendo usar, ainda assim fazem uso dessas redes sociais.
O pesquisador da Unesp destaca a questão da efetividade desta lei para a saúde mental e no processo de formação dos jovens.
Nessa perspectiva, a gente pode sim avaliar que o não uso das redes sociais por menores de 16 anos tem uma eficácia no sentido de melhora da qualidade da saúde mental, né? A gente tem aí uma série de pesquisas que têm relatado que quanto mais o adolescente fica suscetível ao uso de telas, né, há uma relação diretamente proporcional a esse uso e às questões de saúde mental. Então, nesse sentido, quanto menor o uso, mais estaremos protegendo os nossos jovens de questões relacionadas à saúde mental e de tantas outras questões que envolvem, o uso das redes sociais. No sentido da formação dos nossos jovens, acho que eu, como educador, né, é nesse ponto específico que mora a minha grande preocupação, na verdade. Porque quando a gente fala em proibição, geralmente esse movimento do não uso, né, ele toma grande parte, das nossas discussões, do debate público, mas a gente tem falado pouco sobre o processo educativo, né? Então, proibir os jovens de usarem até os 16 anos, e a partir dos 16 anos, então, haver uma liberação, né, desenfreada, a pergunta que me fica é justamente o quanto, após os 16 anos, esse jovem vai ter condição de regular o seu próprio uso, né? Porque quando a gente proíbe o acesso, esse jovem, então, perde a possibilidade de aprender a lidar com o seu próprio uso, né? E aí a gente vai ter aí uma série de questões que virão e continuarão aparecendo após os 16 anos, né? Então, o processo de formação desses jovens, para mim, é o mais importante e aquilo que deveria ser olhado, na verdade, porque a gente tem aí uma série de pesquisas que apontam que, se não houver o movimento formativo vinculado ao movimento regulador, né, regulatório, a eficácia dessas propostas, elas acabam sendo reduzidas de maneira mu muito drástica, né, porque a gente precisa sempre partir do pressuposto que o uso desses mecanismos, né, o uso das redes sociais e dos dispositivos móveis, eles precisam passar por um processo de aprendizagem. Aprendizagem de uso, aprendizagem do que eu preciso fazer, do que é bom para mim, do que não é bom, né? Então, esse movimento regulador, né, de proibição, ele precisa sempre caminhar junto com a perspectiva de um movimento formativo.
Vale lembrar que neste podcast converso com Raul Alves de Souza, mestre doutor em educação escolar pela Faculdade de Ciências e Letras do campus da Unesp em Araraquara e pesquisador associado do GPEM Unesp, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral. Raul, no seu ponto de vista, quanto essa lei realmente combate crimes cibernéticos, abusos sexuais, dentre outros diferentes golpes?
Bom, com relação ao quanto a medida ajuda a combater crimes cibernéticos, né, ou mesmo suicídios, abusos sexuais, entre outros delitos, penso que de uma maneira bastante relativa, sim, né, a gente consegue hoje correlacionar o acesso a esses dispositivos com a frequência desses crimes, né, e desses problemas. Contudo, de novo, né, a gente consegue proibir, a gente consegue combater até os 16 anos. E a grande pergunta é: e após os 16 anos? Como é que fica a vida desse jovem que, aos 16 anos, assume então a possibilidade de acessar essas redes sociais? Sem ter tido anteriormente a esse ponto, né, a essa etapa, um processo educativo que possibilitou que ele então desenvolvesse mecanismos, estratégias e aprendizagens de como fazer um uso seguro e um uso saudável, né? Então, eu acho que de maneira bastante direta, o não uso combate, até porque não está havendo uso, né? Mas a grande pergunta que fica é: e depois? E aos 16 anos, 17, 18, né? Esses jovens vão ter acesso, um acesso ilimitado, e não passaram por um processo formativo, como é que fica essa relação, né? Então, acho que essa é uma grande questão que nós, enquanto sociedade, precisamos fazer, discutir. Eu penso que no sentido de que essa iniciativa pode ser o começo de uma série de iniciativas que visam a proteção dos nossos jovens, acho que isso é um grande ponto a ser pensado, né? Até porque problemas complexos não podem ser pensados a partir de soluções simplistas, né? Então é preciso que a gente pense, então, numa série de iniciativas, dentre elas a regulação do uso, a própria regulação das plataformas digitais, que é um outro ponto que nós também, como sociedade, precisamos discutir, né? O quanto essas plataformas hoje, elas agem de maneira não regulada, sobretudo aqui no Brasil, né? Então, esse é um ponto que também precisa ser discutido, a questão do processo formativo, do processo educativo. Então, eu penso que começar pensando, né, começar refletindo sobre o uso regulado de crianças é um bom começo, desde que nós não nos esqueçamos de que outras etapas desse processo também precisam ser pensadas.
E sobre o fato das empresas questionarem a medida, já era algo esperado, obviamente, mas como as autoridades devem agir, Raul?
É, na verdade, algo esperado, né? Porque o grande. A gente está falando de dinheiro, né? E há um movimento muito grande de uso e de lucro que é gerado a partir do uso das crianças, do uso feito pelas crianças e pelos adolescentes, né? Então, acho que a contrariedade a essas propostas vindo dessas empresas é, na verdade, esperado. O que a gente precisa pensar é justamente o quanto o Estado é responsável pela proteção dessas crianças e desses adolescentes, né? E o quanto, a partir dessa determinação, né, do quanto o Estado é responsável por isso, o Estado precisa sim se impor e seguir adiante com esses sistemas de regulação, né? Até porque essas empresas, elas visam basicamente o lucro, e já demonstraram em outras situações não estar tão preocupadas assim com a proteção das crianças e dos adolescentes. Então, de fato, o Estado precisa cumprir a lei, porque isso está previsto no ECA, o quanto o Estado precisa sim se impor, né, e fazer valer, então, um movimento de proteção das crianças e dos adolescentes.
E professor, para finalizar, eu gostaria que você fizesse algumas considerações finais para que essa medida seja positiva e atinja seus objetivos centrais e se torne uma tendência para outras nações.
Para finalizar, eu queria só salientar que eu acho que um resumo desse diálogo, ele pode ser pensado a partir, na verdade, de três grandes eixos, né? Primeiro, precisa pensar em prevenção e educação digital, né? Então, como eu disse, a gente não pode pensar que só regulação dá conta. É preciso estabelecer um mecanismo bastante eficaz de educação digital das crianças e dos jovens, né, para que quando eles tenham acesso, eles consigam então ter condições de regular esse acesso, né, de saber exatamente o que é bom, o que não é, e de quais ações são mais efetivas de fato no sentido da sua própria proteção. Um outro ponto que eu penso ser fundamental também é o fortalecimento da investigação e do registro dessas ocorrências, desses crimes cibernéticos, né? Então, a gente precisa, sim, melhorar as bases de dados oficiais, a gente precisa capacitar as forças policiais e até os sistemas de justiça para que haja um diagnóstico bastante amplo, preciso. de investigação para que esses crimes sejam desbaratados e punidos com severidade, né? E um outro ponto que na verdade une todos esses anteriores, que é a colaboração entre diversos setores, né? Preciso pensar que, como eu disse, né, são situações complexas que exigem de nós ações também complexas. Então, a gente precisa pensar aí numa colaboração entre escolas, as próprias plataformas digitais, organizações não governamentais e o poder público, né, com ações que devem, então, articular essas ações de proteção, de apoio a vítimas e, sobretudo, desse processo educativo. Sem que haja, então, essa articulação de todas esses setores e uma discussão profunda da própria sociedade, é muito difícil que a gente consiga avançar no sentido de pensar em soluções eficazes para um problema tão complexo como esse.
Renato Coelho, para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.